que efetivamente tem acontecido nos últimos tempos é que, fruto das opções políticas dos sucessivos governos, que visam aprofundar o caminho para a destruição do serviço público fundamental, que é o Serviço Nacional de Saúde, vertido em medidas concretas, nomeadamente as últimas tomadas pelo Governo, de implementar.
Ponto de vista com Honorato Rubalo.
Desde logo, há ditas urgências regionais que não servem aos interesses das populações, nomeadamente as que necessitam de cuidados de saúde de proximidade. E relembro, caros ouvintes da Rádio F, o caso particular da Portaria 82 de 2014, uma luta que envolveu diversas forças políticas, e particularmente recordo a posição veemente contra a do Partido Comunista Português, e também do movimento sindical unitário afeta à CGTP, quando, efetivamente, o que pretendiam era subtrair a resposta integrada de proximidade e qualificada no que concerne ao Hospital Sousa Martim em relação a outros demais, e mais ainda também, não esquecer os caros ouvintes da Rádio BF, quando muitos lhe diziam e pretendiam a constituição do Centro Hospitalar da Beira Interior. Não podemos ter memória curta quando alguns oportunistas aparecem neste momento a apiar-se em medidas que a população do passado recente lutou, desde logo um aspecto importante na exigência da requalificação do pavilhão 5, onde pretende-se instalar todo o departamento da saúde da mulher e da criança. E aqui saliento o facto também, na proposta na altura em sede orçamental do Estado, da proposta do PCP para a requalificação. Proposta esta, aceita pelo Partido Socialista na altura, que era governo minoritário de então, no chamado processo da geringonça. No presente Orçamento Geral do Estado, saliento o facto, por exemplo, para o espaço de requalificação do pavilhão 1 do Hospital Sousa Martins, haja uma proposta em sede de especialidade do Partido Comunista Português, no investimento faseado na ordem dos 80 milhões para a requalificação desse mesmo espaço. E desde logo também prevenindo a promoção de aquisição de equipamentos pesados e de outro material clínico de consumo necessário para o bem-estar e também para as necessidades de prestação de cuidados por parte dos profissionais que exercem funções, particularmente na medicina interna. Mas para isso é preciso também, é fundamental, que contratar mais e reter profissionais. E aqui refiro o caso particular, o aspecto da formação de médicos na Faculdade de Ciências da Saúde na Universidade da Beira Interior e enfermeiros na Escola Superior de Saúde da Guarda. O que efetivamente verificamos é que, antes da aprovação do Orçamento Geral do Estado, 2025, o Governo PSD-CDS não aprovou o instrumento fundamental que é o Plano de Desenvolvimento Organizacional, contido este, o vetor que é recursos humanos, mapa pessoal. E aqui demonstra bem que mesmo quando meia politicamente os conselhos de administração não lhes dão autonomia administrativa e financeira compaginável num exercício capaz e cabal da gestão da causa pública. Mais grave ainda é a pretensão do Orçamento Social do Estado para 2026 de contemplar mais de 60% para parcerias públicas ou privadas e a contratualização via outsourcing de serviços aos privados, quando deveríamos investir na requalificação e na atração de profissionais de saúde, estes fundamentais. E nesse sentido, saliento o facto da medida do Partido Comunista Português na exigência de dedicação exclusiva, desde logo para médicos e enfermeiros, com repercussão em termos remuneratórios e também no contagem de tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira. E isso seria um importante facto, desde logo também relembrar medidas transitoriamente tomadas, a quantificação nas zonas carenciadas dos cuidados primários, com a valorização da remuneração base e mecanismos específicos para a antecipação e apoio às despesas da habitação. É fundamental criar o alargamento de valência do Serviço de Saúde e é vergonhoso que a boleia de estudos ou de grupos de trabalho pedidos de cariz técnico ou científico se promova a depauperação e, sobretudo, a subalternização de serviços no Serviço Nacional de Saúde no interior e, particularmente, na ULS da Guarda. O caminho exige que todos possamos unir-nos em torno da defesa de serviços públicos ao serviço das populações. Mas para isso é também importante reforçar meios financeiros e técnicos para aumentar a capacidade de resposta do Serviço de Saúde e, particularmente, também melhorar o acesso aos cuidados, sem esquecer a importância da valorização da prevenção da doença e a promoção da saúde, pois só assim podemos galvanizar os ganhos em saúde em termos efetivos e não cingirmos apenas a indicadores macroeconómicos ou editos de organização técnica que muitas vezes enviesam a necessidade de resposta pública a quem necessita mais e muitas situações, famílias mais vulneráveis e população mais idosa e com dificuldades na imobilidade.
Ponto de vista com Honorato Robalo.